Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
No capítulo 50 do primeiro livro da Bíblia, o capítulo 50 de Gênesis, existe uma promessa que Deus dá de José para os seus irmãos. José, antes de partir, ele dá uma promessa que Deus mandou ele realizar e transmitir para os seus irmãos e, consequentemente, para a descendência do povo hebreu. No capítulo 24, são praticamente os últimos versículos da Bíblia, do livro de Gênesis, ele escreveu assim no versículo 24, uma inspiração de Deus. Disse José a seus irmãos, os mesmos irmãos que tinham tentado tirar a vida dele, tinha tentado matar, vendeu. Disse José a seus irmãos, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Você ouviu o que disse José? No versículo número 24, José disse, eu vou morrer logo logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, já te louvando pela graça da tua visitação. Até quando nós estamos dormindo, o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos despertado. E que esse despertar seja, Senhor, para os membros do corpo que é a igreja, cada filho teu, cada servo teu, seja, Senhor, despertado a buscar a tua face, a buscar a vida santa, a viver uma vida que glorifique o Senhor. Sabemos que no nosso caminho há obstáculos, barreiras, espinhos. Muitos dos meus irmãos estão sangrando, muitos estão em grande angústia, em grande agonia, mas o Senhor é Deus para reverter o quadro e aumentar a fé, realizar um milagre, Senhor, e o teu nome, Senhor, seja engrandecido através do fortalecimento, do renovo, da cura, da paz, da alegria, da restauração de cada membro desta igreja e da tua igreja espalhada na face da terra. Oramos pelos missionários já no início do programa também, pelos pastores, as congregações locais, nas mais diversas localidades do Brasil e do mundo, para que sejam visitados pelo Senhor. Senhor, também os pastores, cada ministério, Senhor, que ama a Tua palavra, que prega a Tua palavra, não prega nem a lei nem a quem, mas é proclamadora do Evangelho. Sejam assistidos, visitados, Senhor, com a Tua bênção, com milagre e maravilha. Oramos porque nós cremos. Nós cremos porque fomos alcançados pelo Senhor. Em nós não está um DNA, Senhor, físico. Em nós está, Senhor, o Espírito Santo que nos foi dado. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam usadas para a Tua glória e louvor. Pedimos porque cremos e assim, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E glória a Deus. Versículo 24 eu li e você vai entender por que eu li. Esse versículo 24 que nós lemos do Gênesis é um versículo parecido com o versículo 21 do capítulo 48 do mesmo livro. Na verdade, José, ele repetiu as palavras do seu pai Jacó quando estava também prestes a expirar, prestes a morrer. Depois disse Israel a José, Jacó a José, seu filho, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Então, na verdade, ele disse a mesma coisa, sendo que José disse para todos os seus irmãos e Jacó, o pai, um dos patriarcas, Jacó, Israel, disse para José que, consequentemente, reuniu seus irmãos quando estava prestes a morrer, e deixou uma promessa que não era dele. Ele não pensou, Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó, mas não, vocês vão ficar aqui, tá? Vocês vão ficar aqui, aqui que é a terra boa. É aqui que foi que Faraó nos deu. Faraó é assim. Olha, vão ficar aqui até a eternidade. Não. José, ele cumpriu uma profecia, ele cumpriu uma escritura. mesmo porque ele obedecia a Deus. Você vê a obediência de José desde o princípio, ele fugindo do pecado. Você vê José obedecendo a seus pais. Então ele não poderia negar a profecia, ele não poderia negar a palavra de Deus. Então, assim como o pai dele, Jacó, apesar de ser um enganador por um período, mas ele foi transformado em Israel. Em Israel, Deus mudou o nome dele quando tocou nele. Ele, agora eu sei que Deus está aqui, eu quero que Deus me abençoe, que Deus vai comigo. Quando ele pede para Deus vai comigo, ele seja, não quero mais viver eu, quero que Deus viva em mim. Apesar da personalidade dele continuar, ele passou a ser instruído, orientado por Deus. Jacó, depois daquele encontro naquela escada onde ele viu o anjo, tocou o anjo, abençoou e o nome dele foi trocado, porque ele quis a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? É a presença de Deus. Então, eu acho, tenho convicção aqui que José, ele poderia, por ter sido tão agraciado, Faraó foi tão benevolente com ele aos nossos olhos, Faraó foi, deu largueza, pediu que a família fosse trazida de Canaã, deu boas terras, as melhores terras, deu para a família de José, a todos os seus irmãos, deu poder, deu, enfim, honras a José. E José, ele poderia, irmãos, o negócio é ficar aqui, viu? O negócio é ficar por aqui mesmo, porque Canaã já não tem mais lugar lá, negócio lá, chega lá, as pessoas não vão lá, nossa terrinha lá, inclusive Macpela, onde está enterrado lá, esquece isso. Não, José não disse isso. José, porque ele sabia que quem abençoou ele não foi Faraó. José sabia que quem abençoou ele não foi Faraó. Foi Deus que usou Faraó para que o nome de Deus fosse engrandecido através de José, porque José, na pobreza, na escravidão, na perseguição, no choro, na lágrima, na injustiça, ele engrandeceu o nome de Deus. E Deus deu verdadeiramente honra a José, porque José queria glorificar e agradar a Deus. Você prestou atenção? Mas Deus certamente vos vitará e vos fará sair deste lugar, viu? Eu não sei quando. Deus é Deus. Ele falou, ele vai cumprir. Não sei se é daqui uma década. E esse período demorou 430 anos. Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. E aqui terminou o livro do Gênesis praticamente. Agora, eu quero dizer a você que no livro seguinte, chamado livro do Êxodo, livro da saída, da partida, onde as pessoas saem, aconteceu, eu lembro-me como se fosse hoje, como estava estudando OSPB, história, ainda era jovem, quase uma criança, e já sabia, e a primeira vez que eu ouvi a palavra êxodo, mas linkada ao êxodo rural, onde no nosso país houve um período onde na região norte e nordeste aconteceu em massa um êxodo, uma saída por causa das condições do tempo que não eram possíveis as pessoas terem o sustento, não nascia nada, muita fome, miséria, pobreza. Aí aconteceu o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do norte e nordeste, vieram para as grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, São Paulo e Rio de Janeiro. Êxodo, saída. E no livro do Êxodo, é uma saída, é uma partida que nós encontramos os principais personagens. Sempre será Deus, o seu mover, o seu agir. E Moisés, ele conta a história do nascimento de Moisés a partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, o Êxodo já diz, então, é a saída do povo de Israel do Egito. Egito é o quê? Escravidão, trabalho pesado. Egito é o quê? Mundo. Egito é coisas simbolicamente, de forma de analogia, representa Egito, o mundo em que nós vivemos, pecado, costumes que não agradam a Deus, idolatria, feitiçaria, muitos videntes, o próprio rei era conhecido, tido e aclamado como um Deus, com letra minúscula, é claro, e Deus não queria que o povo dele, escolhido, o povo hebreu de Israel, permanecesse ali para continuar e absorver costumes do povo egípcio. Mesmo porque o povo egípcio já começou a ficar com medo, porque o povo de Israel se multiplicava, porque Deus era com o povo de Israel, mesmo quando eles estavam lá escravizados, quando um faraó, um rei, não conhecia mais José. Vou dar rapidamente uma introdução para que nós venhamos chegar aonde o Senhor colocou no meu coração para que nós refletíssemos juntos. Bom, nasceu Moisés aproximadamente 1500 anos aqui antes de Cristo, antes do Senhor Jesus nascer. Então, Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão, através das mãos poderosas e fortes do Senhor. E ali Moisés entregaria as leis, quando o livro que nós estamos meditando aqui, vamos meditar, entrar no Êxodo, ele começa, os hebreus, eles moravam onde? Moravam lá. Terra estranha, por isso que diz aqui, vou voltar aqui ao versículo que nós lemos, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Deus vai fazer sair dessa terra. No mesmo versículo, capítulo 48 de Gênesis, aí já Israel para José, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Então, os hebreus moravam no Egito e com o passar do tempo cresceram em número e um novo faraó que não conheceu José escravizou os hebreus e com muita amargura, escravidão, porque ficou com medo, temeu. Então os escravos hebreus, com o tempo começaram a reproduzir tão rapidamente que o rei ele ficou ameaçado. Está escrito isso aqui na Bíblia, só estou dando um resumo. Ele começou a ficar com medo, se sentiu ameaçado. Poderia acontecer uma revolta e o povo hebreu se unir com outras autoridades de outras nações e aí acontecer aí um golpe de Estado. Então o faraó, o que não conhecia José, deu ordens de que nenhuma criança hebreia do sexo masculino poderia viver. Isso foi feito. Aí nós conhecemos aquela história linda e maravilhosa de duas servas de Deus. Duas servas de Deus. Eu não conhecia ainda, porque se eu tivesse conhecido, eu ia colocar o nome de minhas filhas, dessas servas do Senhor que aqui estão. Essas mulheres de Deus. Essas mulheres de Deus. As parteiras que temeram antes a Deus do que temeu a Faraó. O nome delas é Sifrá e Puá. Eu falei isso para as minhas filhas lá, e Milenas ficaram rindo. Pai, é mesmo? Só teria coragem de colocar meu nome de Sifrá e de Puá? Irmã, não sei. Não é? A Glaucia deixasse. Mas, comentários à parte. Então, você vê que duas mulheres não permitindo que o plano de Faraó, representando aqui o maligno, para escravizar, para prender, não deixar a libertação acontecer. Então Deus sempre usa homens, Deus sempre usa mulheres. Claro que Deus chamou Moisés ser o legislador, o libertador, mas vê que no processo de Deus sempre homens e mulheres, servos e servas, quando temem a Deus, são usados. Olha aqui, duas mulheres, só essa vez aqui que aparece o nome delas. Só essa vez. Veja, capítulo 1, versículo número 16. Perdão, versículo 15. Quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Eram hebreias. Só a única vez que apareceu aqui. E por elas temerem a Deus, Deus as abençoou. Também, Deus abençoa você, serva, que teme a Deus, que glorifica a Deus, que chora, que sofre riscos por amor do Senhor Jesus e por amor do Evangelho.
Você que chora pelos filhos, você que chora pelo esposo, você que chora pela sua congregação, você que chora pelo seu pastor, você que chora pela nossa nação, você que chora para que o evangelho seja proclamado, você é uma serva de Deus. Por que Deus não faz acepção de pessoas? Então foi uma ordem para matar as crianças do sexo masculino. E para salvar o pequenino Moisés, a mãe, Joquebede, colocou numa cesta de junco, de papiro, e impermeabilizou. Impermeabilizou para quê? Para não afundar. Botou ali próximo à margem do rio, colocou no cesto e deixou flutuando entre os juncos as margens do rio Nilo. Flutuar, olha o piche aqui, o asfalto de piche, a impermeabilização, a nossa impermeabilização para flutuar é a graça do Senhor Jesus, é o selo do Espírito Santo de Deus, senão a gente não flutua. Lembra de ontem, Arca de Noé? Subiram-se as águas e a arca flutuou. Se não flutua, vai a pique. Se vai a pique, morre todo mundo. Então é só com o selo do Senhor, só com o poder do nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então, isso aconteceu. E Deus, pela sua misericórdia e poder, providenciou Moisés, filho de escravos hebreus, e foi encontrado, adotado pela princesa, você sabe disso, filha de Faraó, e foi criado no palácio real, príncipe dos egípcios. Antes disso, ele recebeu a educação da sua mamãe. Para quê? Para saber a formação, que existe um só Deus. Um só Deus. Você pode fazer vida acadêmica, você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser doutor, PhD, pós-doutorado, você pode ser tudo isso, mas a formação que você tem que ser acima de todas as coisas é saber que existe um Deus que supera todas essas coisas, um Deus que conhece todas as coisas que você conhece em parte pela inteligência que ele tem dado a você. Então, irmãos que estão fazendo vida acadêmica, você que está fazendo mestrado, doutorado, sendo preparado para fazer concurso, glorifica Deus, mas saiba que a maior bênção é conhecer a graça de Deus através do plano de salvação que está em Cristo Jesus e conhecendo a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Não tem problema você ser conhecedor de coisas temporais. Não tem problema. Deus pode inclusive usar e tem usado pessoas nas suas mais diversas habilidades profissionais, até mesmo no comércio, na indústria, tantas coisas. Mas saiba que mal de tudo isso, você precisa primeiro fazer como Moisés foi feito. Moisés foi ensinado, foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras, no conhecimento de lá. Mas antes, foi plantada uma semente. Uma semente da palavra, a instrução, a formação. Ele sabia que existia um Deus único, verdadeiro, poderoso. E Deus, o Senhor, determinou que Moisés deveria ser ensinado em sua infância. Deus determinou que ele fosse ensinado pela mamãe dele. Ou seja, foi instruído na fé pelos seus pais. Olha que coisa linda, pelos seus pais. Embora sendo criado como um egípcio, mas ele recebeu a instrução do papai e da mamãe, dizendo, olha, aconteceu isso, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó, nós estamos aqui nesse momento, mas tem uma promessa, viu Moisés? Tem uma promessa que nós vamos para uma terra que o Senhor separou para nós, é isso que tem que estar inculcado em você. Eu quero dizer para você que Deus separou uma terra para você e para mim também, meu irmão e minha irmã, Deus separou uma terra para você que não é este mundo, não são nas encostas, não são nas maiores vistas mais belas do mundo, não é em Dubai, não é nas nada supera a beleza de qualquer parte geográfica daqui do que a terra que nos está prometida, a terra não que mana leite e mel geograficamente terrena, mas a terra prometida, a Jerusalém celestial que nos está reservada, e o nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor que desceu aqui, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, ele disse, eu vou preparar lugar. Vou preparar lugar. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Moisés foi educado, como você já sabe, instruído na mais adiantada civilização daquela época. Ele ficou familiarizado com a vida próxima de Faraó, com a pompa, grandeza da adoração idólatra religiosa egípcia. Muitos deuses, gado era sagrado, foi educado na escrita e nas literaturas do seu tempo. Moisés aprendeu a administrar, fez isso, e quando tinha 40 anos, já recebendo a mensagem de Deus no coração dele, não sabemos quando, se foi com 38, com 39, com 35, nós não sabemos, mas quando 40 anos ele ficou indignado, quando um egípcio estava batendo em um escravo conterrâneo seu, um hebreu, ele matou o egípcio, enterrou na areia. Quando ficou conhecido, ele temeu por sua própria vida, fugiu do Egito para a terra do deserto, de Midian, onde se casou com uma das filhas de Jetro, passando então a cuidar dos rebanhos do sogro Jetro. Aproximadamente 40 anos se passaram e Deus mais uma vez falou a Moisés de uma sarça que ardia e não se queimava, não se consumia. Deus mandou Moisés de volta para o Egito para resgatar os hebreus da escravidão, para a terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Deus demonstrou o seu poder para Moisés. Deus demonstrou a sua fidelidade para cumprir as suas promessas, embora o tempo passe. 430 anos se passaram. Escravidão, peso, mas a promessa de Deus se cumprirá. Porque lembre-se, 1.000 anos para o Senhor é como um dia é como 1.000 anos. O dia de ontem, o dia de 1.000 anos é como ontem que já passou. Lembre-se que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, e Deus vai cumprir a sua promessa na nossa vida, e principalmente a promessa do projeto dele, de que nós seremos trasladados, transportados para novos céus e para a nova terra. Você está entendendo? Eu queria ler alguns versículos, para que você entenda o que nós estamos passando hoje, fazendo desses versículos analogia, e podemos fazer analogias, sem alegorias, analogias. Vejamos então, para você ver as dificuldades. A Bíblia diz, é muito clara, que Satanás, ele é adversário, ele tem poder, maior é que está em nós do que o que está no mundo. Preste atenção nos versículos que nós vamos tratar agora. Nós vamos ser mais breves, mas preste atenção nos versículos que nós vamos trabalhar agora. Preste atenção. Versículo do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim no versículo 10. Eia, usemos de astúcia, ou seja, habilidade para enganar, para com ele, para que não se multiplique, e vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Versículo número 10. Faraó quer evitar exatamente o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é promessa de Deus. O que Satanás quer evitar? Que a igreja suba, que nós cumpramos o nosso dever, que nós estejamos prontos para sermos arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que já partiram no Senhor, partiram em Jesus. Ele está preocupadíssimo. Ele não queria que os hebreus saíssem. E hebreu é povo de Deus, igreja é povo de Deus. Não queriam. E ele temia. E isso não pôde ser evitado. E é isso, exatamente isso que ele diz. Ele começa por isso. Olha a estratégia, versículo 10, preste atenção. E vamos sempre fazer uma aplicação para os nossos dias. Em caso de guerra, versículo 10, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país, seriam libertos, seriam salvos. Eu não quero libertar ninguém, eu não quero salvar ninguém, eu quero continuar que eles fiquem escravos aqui. Dava comida, dava bebida. E quando eles perceberam que ia se multiplicando, começou a maltratar os israelitas, começou a maltratar Quantos de nós somos maltratados, perseguidos, mas não destruídos, porque tem uma promessa para você e para mim. Tem uma promessa para você e para mim, digo, tem uma promessa para a igreja de Jesus. E nós vamos aguentar firmes na fé, retendo a fiel palavra, retendo a vida santa, retendo uma vida pura que agrada ao nosso Deus, porque Ele foi nos preparar lugar. Então veja a primeira resistência do Êxodo. Veja a primeira resistência. Aqui, Faraó, rei do Egito, tipificando, simbolizando o inimigo de nossas almas, não queria deixar o povo de Israel sair de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não permitiu. E quando viu que as parteiras hebreias deu uma palavra a ele, olha, as mulheres do Egito são fortes, são viçosas, vigorosas. Quando eu chego lá para matar o neném menino, ela já deu a luz e não tem como. Ele se irou e não quis mais fazer as coisas encobertamente. Ele tenta fazer encobertamente. Quando vê que não dá certo, aí vai o pecado à luz. Hoje estava lendo uma matéria no G1, em São Paulo. Acontecem bailes funks, onde as pessoas se drogam, se prostituem e fazem sexo explícito no meio da rua. Antigamente era de vez em quando, era por aí, as pessoas tinham um mínimo de vergonha na cara, e a nossa sociedade também tinha, as nossas autoridades tinham, e prendia, e matava, atentado, violenta, pudor, que inclusive é lei. Mas agora não. Faz aqui, faz dali, faz daqui. Tá na televisão, tá na mídia poderosa, a nudez, o homossexualismo, lesbianismo, triângulo amoroso, a prostituição, o adultério, a fornicação, tudo está aí. O que se fazia lá escondido, que tinha-se um pouquinho de pudor, agora está fazendo aí. Matar, agora mata a rua. Mata, não, eu matei mesmo, não estou arrependido, não. É isso aí. É o pecado aumentando e mostrando que a nossa morada, a nossa casa vai ser inaugurada breve, breve, breve. Só que não é aqui, é lá no céu. E ele mandou matar. Olha, mata todo mundo. Passa logo, mata, não quero saber não. Ordenou ao seu povo, a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo. Bom, então nós vemos nesses versículos que a gente se esforça, quer sair, clamamos a Deus, Senhor, volta logo, Jesus, volta logo, Jesus. Aí vem o opressor, vem o adversário, vem o opositor, vem o maligno e coloca empecilhos, coloca armadilhas, assalpões, coloca obstáculos, coloca barreiras diante de nós, coloca tanques de guerra apontados para nós, só que ele não sabe que nós temos um escudo que é a prova de tanque de guerra, é a prova de bomba atômica. Esse nosso escudo é o próprio Senhor, autor e consumador da nossa fé, que nos colocou uma promessa no coração, colocou a eternidade no nosso coração, e a promessa à eternidade, como diz na Eclesiastes 3:11, leia na sua Bíblia. A tradução pode não ser a palavra eternidade, mas a palavra hebreu correta é eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração, e se você tem eternidade no seu coração, você vai almejar, desejar, batalhar, pensar nela, lutar por ela, morrer por ela. Capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim. Êxodo 3, 10. Êxodo, lembra-se, saída, partida. Nós estamos partindo, viu? Estamos partindo. Êxodo 3, 10. Está escrito. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus falando, olha, eu quero, estou te enviando. Aqui Moisés é um tipo do antítipo de Jesus. Não é? Assim como o Senhor nos resgatou, foi usado, sendo que Jesus era Deus, Moisés é um instrumento, um legislador, e foi usado por Deus em algumas partes do seu ministério. Ele é um tipo do Senhor Jesus como libertador. Inclusive lá em Êxodo 32, quando ele disse, se tu não perdoares este povo, risca o nome do livro que escreveste. Ou seja, inclusive dando a sua vida de forma vicária pelo povo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Você veja que, primeiramente, Faraó não permitiu, olha, não permita, eles vão se rebelar, eles vão criar um motim, eles vão fazer algo, vão sair daqui, vão ser mais fortes que a gente. Não deixa sair daqui não, escraviza ele. E Deus disse, olha, você vai tirar, Deus mandou. Aqui já está falando com Moisés. Porque o clamor do povo de Israel chegou ao Todo-Poderoso. Chegou o Todo-Poderoso. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus falou com ele, olha, sou contigo, rapaz. Meu servo, sou contigo. Eu sou contigo. E qual vai ser o sinal? Qual vai ser a prova? Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Ou seja, eu vou te salvar para você me servir. Eu vou te salvar para você me adorar. Versículo 12. Então, Faraó não deixou. O medo veio. Porque quando a guerra vem, o negócio estreita. Nós pensamos em desistir, parar. Queremos ficar lá comendo mamão, melão, a carne do Egito. Com medo de morrer no deserto. Com medo de morrer na batalha. Mas se eu morrer na batalha, eu vou direto para o céu. Batalha em prol do Evangelho. Em prol da causa do Eterno. Deus disse, olha, eu sou. E eu te envio. E você vai lá para que você tire o meu povo do Egito. Deus disse. Você vê que era Faraó que estava prendendo. Quantas pessoas estão prendendo hoje? Muitos servos no mundo, aqueles que começaram a boa obra, se perderam, se fragilizaram, foram embaraçados, estão amarrados em sorte de vício, pecado. E se ficar no seu vício, no seu pecado, a trombeta tocar, quando nós seremos trasladados, vamos para a nossa morada celestial, e você não pode ficar embaraçado com as coisas deste mundo. Tem um libertador que não é Moisés, o libertador é Jesus. Ele quer libertar você, tirar as amarras de você. Reconheça, reconheça. É Deus que quer libertar. Rádio Trombetas não liberta ninguém. Mas através da proclamação do Evangelho deste veículo, eu creio que vidas são libertas, salvas, curadas. Eu creio nisso. Renovadas, vivificadas, batizadas com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Outro versículo do mesmo livro de Êxodo, do capítulo 3, diz o versículo número 19. 3:19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão forte. Você vê? Versículos 10, 11 e 12. Deus falou que eu vou tirar, mas Deus disse, olha, eu sei que o rei, que Faraó, não vos deixará ir, porque ele tem poder. O inimigo não quer deixar você avançar, você amadurecer, crescer, ser batizado com o Espírito Santo, ter força, coragem para pregar a palavra, para ser uma bênção, como você já tem sido uma bênção, ser uma bênção para as outras pessoas. Não quer. E você tem que entender que você realmente não consegue. É só com mão forte. É só por uma mão forte. Que mão forte é essa, meu querido irmão? Que mão forte é essa, minha querida irmã? É só poder de Deus. Leia comigo em nome de Jesus. Efésios 6, versículo 10. Crescei na força e no poder do Senhor. E no poder do Senhor. A mão forte é do Senhor, não é minha. Não sou eu que consigo, não é minha intelectualidade. Não estar aqui pregando que vai resolver o meu problema. O que vai resolver o meu problema é a mão forte de Deus do alto de cima. Que vem o socorro para detonar as amarras, tirar os obstáculos, nos dar intrepidez, ousadia, coragem, fé, amor, para avançarmos. Só uma mão forte que nos tirará daqui. Nos tirará daqui. Então, diabo não deixa. Quer escravizar. Ele tem poder, mas nós lemos que é só por uma mão forte, a mão do Altíssimo, a mão do Todo-Poderoso, se inclinando para nós, como está escrito em Isaías 59:1. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, socorrer, levantar, livrar, salvar, só por uma mão forte. Quantas vezes nós temos batalhado sozinho, pensando que nós vamos conseguir por nós mesmos, Senhor, conseguir méritos para a nossa vida espiritual por nós mesmos, estamos, Senhor, nos cansando, porque o inimigo, ele tem poder, ele coloca estratégias, empecilhos, ele amarra, ele nos prende, ele nos aprisiona, ele guerreia, batalha contra nós, e é só por a mão forte do Senhor que nós vamos vencer e sair das amarras do mundo. Estar preparados para, quando o mar vermelho abrir, nós avançarmos. Quando a trombeta tocar, nós não seremos confundidos, porque nós estamos debaixo da mão firme, forte, santa, poderosa, amorosa do Senhor. Você vê aqui que o próprio Deus diz, Deus falando, olha a investida de Satanás, ele não desiste, como não desistiu de tentar Jesus lá em Mateus, em Lucas, não desistiu, olha, ausentou-se de Jesus por um momento, a batalha vem, o Senhor dá vitória, bênção, nós avançamos, aí depois vem outra, porque ele não quer deixar que você se aproxime de Deus, que você seja santo, que você tenha uma vida íntegra diante do Senhor, esteja preparado para o dia do arrebatamento. Ele vai fazer de tudo para macular a sua veste, ele vai fazer de tudo para macular a sua mente, ele vai fazer de tudo para entrar no seu coração e fazer um estardalhaço. Ele pode fazer, mas nós que estamos no Senhor, não é permitido. Porque quem está em Deus, o inimigo não toca. Ele luta, luta, mas não vai vencer. Pois esta igreja tem muito poder. O poder que tem é Jesus quem dá. Tem um corim que diz assim: não adianta o inimigo pelejar, mas o que importa é que estejamos debaixo da mão forte de Deus. Êxodo 3,19. Você viu? Êxodo, só por uma mão forte. Não é mão de Moisés. É a mão do Todo-Poderoso, mão santa, fiel, justa, misericordiosa, amorosa. Aleluias e glórias a Deus. Eu glorifico muito a Deus que em todas as guerras que nós temos enfrentado ao longo desses anos, nós temos visto a mão forte de Deus a nos dar vitória. A gente sai ferido daqui e dali, tem um remedinho, coloca um band-aid espiritual. É remedinho que vem do céu, é a mão forte do Senhor a nos sustentar, a nos curar. Feridas, cicatrizes que nós temos mostram que nós somos do Senhor. As marcas do Senhor em nossas vidas, as batalhas, o inimigo não quer, mas só a mão forte do Senhor. Isso é para você hoje. Quais são as amarras, os problemas que estão te fazendo parar, retroceder? É nesse momento, preste atenção que eu vou falar agora, preste atenção. É neste momento que você deve buscar a força de Deus. O inimigo não quer deixar você avançar. Aí você vai agora se fortalecer na força e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler para você, marca na sua Bíblia. Não sou eu, a Bíblia fala por si só. Aqui não tem revelagem, não. Aqui a palavra é viva, mas a palavra é viva de verdadeiramente viva. Aqui o negócio é sério. É, aqui eu não quero glória para mim, para a rádio, não. Nem para minha denominação. Eu quero a glória para Jesus. A palavra dele tem que ser proclamada, explicada, tem que ser ensinada. No demais, irmãos... meus, Paulo falando à igreja de Éfeso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que está impedindo você hoje de avançar? Fortalecei-vos hoje na força dele, no poder dele. Nós não conseguimos, mas ele tem força, tem poder para nós avançarmos. O que está impedindo você vencer as amarras, o desânimo, a letargia espiritual? Peça a Deus agora em nome de Jesus: Senhor, eu quero. Me acorda mais cedo. Me acorda e não me deixa com sono durante o dia, não. Pede isso. Mas isso é só milagre. Mas, ó. Quantos dias? Quantas noites, Josué? Perdão, Moisés jejuou. Jesus. Se você quer propor no seu coração, como propôs Daniel, eu propus no meu coração não pecar, não me contaminar. Deus vai te levantar e você vai se fortalecer, mas esforça-te e tem de bom ânimo. Então é para você, é para você, a mão forte de Deus. É hora de clamar hoje, de pedir hoje, de se consagrar hoje. Você quer vencer? E quando eu falo vencer, é nas mais diversas esferas, principalmente na esfera de batalha, de guerra espiritual, porque ela é real, porque o inimigo veio para escravizar você, não quer deixar você sair. Não vai deixar, e é só com mão forte. Como é que eu vou fazer então, pastor? Ah, busca o Deus, a mão forte, a oração. Um versículo bíblico pode libertar você, sabia disso? Um versículo bíblico é mais do que uma bomba de 1 milhão de megatons. É, comigo funciona assim. Já aconteceu estar desanimado, prostrado, sucumbido. Eu pego a Bíblia e leio, meu Deus do céu, o que é isso, meu Deus? Meu Deus! Aí, toda a nuvem é dissipada pelo poder da revelação da palavra de Deus. Eu já disse isso aqui, repito. Existia um tempo, mais no início da minha carreira cristã, lá no início, ainda um neófito, uma árvore ainda com raízes pequenas, e eu pensava, meu Deus, eu sou destruído, não tem mais jeito com a minha vida, não tem mais jeito, eu me converti, mas ainda eu estou ainda muito balanceando com as coisas, estou com pensamentos, Senhor, que não te agradam, e aquilo vinha no meu coração para me acusar, para eu voltar para o Egito, para eu voltar para o mundo. E quando eu li Romanos capítulo 5, diz, olha, se ele te amou quando você era inimigo, fazia coisas horrendas, terríveis, malignas, se ele te amou, se ele te salvou, se ele te libertou, muito mais agora, você já sendo justificado pelo sangue do Cordeiro. E aquela palavra foi, puf, libertação. Assim como foi libertação para Martinho Lutero, o justo viverá pela fé. Teve palavra revelada aqui, não. Teve palavra mesclada, não. Poder da palavra de Deus. Então, pelo poder da palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Leu comigo, né? 3:19. 4:23. Você vê a insistência de Faraó. 4:23, mesmo livro do Êxodo. Está escrito assim. Vamos ler o 22 para pegar o contexto. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho. Olha o amor e o carinho que Deus trata o seu povo. Israel, meu filho, primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Vai deixar ir. Não vai deixar. Mesmo quando Deus fala, às vezes, nós vamos encontrar barreiras, dificuldades. Só que nós não vamos desistir, porque Deus vai continuar falando. Deus sempre vencerá. Deus sempre vencerá. Deus sempre vencerá. Deus sempre vencerá. E nós que seguimos a Deus, Jesus, nós também seremos vencedores. Apocalipse 17:14. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque o Cordeiro é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluias e glórias a Deus. E também vencerão os que seguem o Cordeiro, também vão vencer. Eu sou seguidor do Cordeiro, da doutrina de Jesus, da doutrina dos apóstolos, então eu sou vencedor. Mas o pastor Samuel morreu, mas eu sou vencedor. Estevão morreu, foi vencedor. Os mártires, apóstolos, profetas, profetizas morreram, permaneceram em Jesus, foram vencedores. E quem morre em Jesus é vencedor. Nem a morte nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Você vê aqui que Deus falou e Faraó, não vou deixar aí não. E Deus falou, eu vou matar o primogênito desse camarada. Dele, da casa, animal, tudo, para saber que eu sou. Se não tem jeito, todo mundo vai prantear. Todo mundo, toda casa vai sentir o peso da mão do Todo-Poderoso. Toda casa. Então você percebe as insistências, a perseverança maligna. Tem perseverança maligna. Ele está perseverante porque está fazendo o que é dele. Veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio para destruir as obras malignas do cão. Se ele persevera em fazer o mal, Diz Paulo, não se canse de fazer o bem, persevere em fazer o bem. É na nossa perseverança que ganharemos as nossas almas. Lucas 21:19, leia sua Bíblia. Lucas 21:19, é o Espírito Santo de Deus falando. Na sua perseverança, na sua paciência, na sua dedicação, na sua diligência, no seu temor, na sua busca do poder de Deus, você vai ganhar a sua alma em nome de Jesus. Leia sua Bíblia. Isso é revelação, isto é dom de Deus. Lucas 21:19 é dom de Deus. Persevere, persevere. Isso é bênção de Deus. Aleluias. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Você está entendendo? Graças a Deus que você está entendendo. E nós vamos chegar ao final. Já próximo da travessia, ainda no Êxodo, no capítulo 14, Êxodo 14, encontramos na palavra de Deus, Deus, ele começa a falar de que o plano dele está se cumprindo para aquele momento, onde ele vai usar seu poderio, seu poder, a sua majestade, soberania para humilhar, para fazer justiça, para se aplacar a ira dele, porque operando Deus, quem vai impedir? Faraózinho? Carro? Cavalos? Deus emperrou as rodas do cavalo na hora da travessia, olha só, para atravessar, para pegar Israel, para pegar na travessia do Mar Vermelho, olha, Deus não sei o que fez, se ele soprou, se mandou o caranguejo morder a roda lá das carruagens, se mandou um peixe-espada cortar lá, um peixe-serrote, não sei, só sei que emperrou as rodas, eu sei que Deus peleja contra o seu povo, Deus vai adiante de nós, e Deus falou, eu vou acabar com o Egito, ele deixar de ser teimoso, eu vou mostrar que eu sou poderoso, a glória é para mim, não divido para ninguém. Cuidado, quem está impedindo Deus aí, a roda vai ser emperrada e o mar vai engolir. Você está impedindo o andar do povo de Deus através de heresia, através de assalpões, através de armadilha. Deus vai emperrar a tua roda, viu? E o mar vai engolir. O mar vai engolir. Cuidado. Versículo 5 do capítulo 14 do Êxodo. Perceba a insistência, a perseverança maligna, e nós temos que ser superiores na diligência e na perseverança em fazer o bem, em estar na presença do Senhor, em buscar uma vida santa, em, meus irmãos, fazer o quê? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vejamos versículo 5 do capítulo 14 para a gente encerrar. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, o povo já estava a caminho, estava na direção de onde Deus tinha que determinado, mudou-se o seu coração. E também dos seus asseclas oficiais contra o povo, e disseram, que foi que fizemos, deixamos ir Israel para que não nos sirva, nós libertamos, nada disso. Aí você sabe da história, aprontou o faraó, seu carro tomou consigo seu povo, tomou também 600 carros escolhidos a dedo, que ele está brilhando, de todos os carros do Egito, capitães sobre todos eles, o Senhor estava vendo tudo isso, permitindo tudo isso, de uma certa forma, para mostrar a glória dele, e para saber se Israel perseverava na fé, na coragem, em saber que Deus é cumpridor da sua palavra. Lembra lá de Gênesis, Gênesis 50:24, José dizendo, olha meus irmãos, olha só, esse lugar não é para você não, o Egito não é para você, Deus vai visitar vocês e vai tirar daqui vocês para outro lugar. E eu digo para você, meu querido irmão, terra aqui não é para você não. Você está num lugar geográfico bonito, eu não sei se é na beira da praia ou num lugar simples, na periferia, eu não sei. Eu sei que nenhum desse lugar pertence a você. Nós temos um lugar que vai ser nas mansões celestiais e quem pode fazer isso é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Saiba que isso é Deus que pode fazer. Estão perseguindo. Quando a gente fala de perseguição, a gente fala de uma perseguição literal. Mas existem perseguições sutis, onde você não sabe que está sendo perseguido e você é emaranhado você é embaraçado com as coisas deste mundo. Aquela parábola da semeadura, caiu semente no solo, é bom, estava raso, aí o que aconteceu? Os espinhos vieram, que são o quê? As preocupações, as belezas, o entretenimento maligno das coisas desse mundo sufocaram a semente. A preocupação com essa vida é um tipo de perseguição. Mas, pastor, entenda a nossa linguagem. Preocupação com as coisas dessa vida é você substituir, priorizar as coisas dessa vida com as coisas do alto. Aí você tem sufocado a semente que era para germinar, crescer, florescer, dar fruto, e os frutos alimentassem muitas pessoas, acaba morrendo. Como é que tem sido? Como tem sido? O inimigo está perseguindo, de todas as formas, astuto, habilidade para enganar, perseguição real, ferrenha, mundanismo, consumismo, prostituição, todas as sortes de malignidade. Satanás, ele dá muitas coisas para prender você no Egito, que é o mundo que nós estamos vivendo agora, que jaz em trevas. Não aceite. E se você sabe que é só Deus, que é só o Senhor, você, Senhor, eu estou meio enamorado, eu estou muito frustrado, eu estou querendo ir para lá com o Senhor, com os meus irmãos, não estou conseguindo. É a mão forte do Senhor que vai trasladar você. É só a mão forte de Deus que vai te levar para a eternidade. É só a mão forte de Deus que pode libertar você agora, te encher de graça, de fé, fazer com que você retorne ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Você entendeu? Nossa terra não é aqui. Nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a pátria vindoura. Leia Filipenses, Hebreus. Não temos cidade permanente aqui, Hebreus 13, 14. Mas buscamos a pátria vindoura. E quem nos dá essa sede de buscar a pátria vindoura é o Senhor. Jeová é o Eterno, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. Entendeu? Que o Senhor nos dê poder para avançar. Que o Senhor opere com as mãos poderosas, firmes e fortes, amorosas, poder para curar, para levantar. O inimigo tem poder para operar sinais, mas maior é Deus, que aniquila as astutas ciladas do adversário. O adversário nos dá o verdadeiro poder de olhar para o alto, de ver o invisível. Sabemos que breve, breve, nós vamos partir. José disse para os seus irmãos: olha, não fica aqui. Eu digo para você, não finca a bandeira aqui não. Que Deus te renove hoje, abençoe a sua família hoje, dê, Senhor, vida e abundante. O Senhor vibra que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nos ajuda, Senhor, a atravessar este mar. O inimigo está na nossa cola, está no nosso calcanhar. E a roda dos inimigos vão emperrar, porque o Senhor é Deus. Nós queremos, desejamos, amamos a promessa que o Senhor nos fez. E aguardamos nela e queremos. E assim nós te pedimos para cada membro desta igreja e da tua igreja espalhada na face da terra, em nome de Jesus. E vai ser na nossa perseverança e paciência que ganharemos as nossas almas.